Com o doutor Fernando Neisser, doutor pela Faculdade de Direito da USP e coordenador adjunto na Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, para a gente repercutir aí essa questão do Tribunal de Contas do município, que está sendo literalmente bombardeado por alguns vereadores, pedindo inclusive a extinção do órgão. Doutor Fernando, o senhor está na linha? Bom dia.
Bom dia, estou na linha. Só uma pequena correção, é doutorando. Ainda.
Doutorando, tá ótimo. Vamos lá então, correção feita. Doutorando Fernando Neisser, como que o senhor analisa essa questão do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, sendo questionado aí pelos vereadores?
Veja, a questão do Tribunal de Contas era curiosa por ela trazer críticas corretas, justas, mas pelos motivos que eu entendo equivocados. O Tribunal de Contas, não só o do município de São Paulo, mas todos os tribunais de contas em geral, os dos estados, o da União, eles têm um grupo de defeitos que os acompanha desde a formação. Essa formação eminentemente política dos órgãos, por indicações dos mandatários num determinado momento, das câmaras municipais ou assembleias legislativas ou Congresso Nacional, tornaram ao longo do tempo os tribunais de contas órgãos extremamente politizados. Essa é uma crítica muito recorrente. Esses órgãos costumam receber como conselheiros, ou no caso do Tribunal de Contas da União, ministros, ex-parlamentares que lideram grupos políticos e que levam essa disputa política para dentro do órgão do qual estão indo participar. A isso se alia uma tradição brasileira palacesca, onde os órgãos, quando tem essa cara de tribunal, muitas vezes eles se revestem de um excesso de regalias, de privilégios, de gastos desnecessários, de cargos comissionados. Essas críticas, portanto, que têm sido feitas nas últimas semanas, no meu modo de entender, elas são pertinentes, mas os motivos que estão por trás disso, na verdade, me parecem não ser os mais corretos. Os motivos são o fato de que o Tribunal de Contas tem se posicionado de forma correta, tem exercido o seu papel e barrado uma série de medidas completamente ilegais ou antieconômicas, fora do esquadro, que têm sido propostas pela gestão atual desde o seu início. Então, quando uma gestão ela tem os seus projetos obstaculizados pela atuação do Ministério do Tribunal de Contas, ela se lembra desses defeitos que acompanham os tribunais de contas em todas as esferas.
Quer dizer, então, que só se questiona, digamos assim, as nomeações políticas para o Tribunal de Contas quando ele começa a atuar, entre aspas, contra a atual gestão do município, né? Quer dizer, complicado isso, né?
Exatamente. Os tribunais de contas sempre tiveram nomeações políticas, nomeações, inclusive, que partem, muitas vezes, de indicações da própria gestão e de vereadores da gestão, do apoio à base da gestão, seja qual gestão for. Isso nunca os incomodou. Esse incômodo surge quando uma gestão começa a tomar medidas muito heterodoxas, fora da legalidade, fora das regras das leis de contratação pública, da legislação de realização de despesa pública. E isso acaba sendo obstaculizado, nem que seja por um melhor estudo, na ânsia, talvez, por resolver as questões com uma velocidade de um mandato reduzido, isso acaba não sendo possível e aí surge o incômodo político.
O senhor acredita que um orçamento de 283 milhões de reais para o Tribunal de Contas, que é muito mais do que, por exemplo, que é investido na pasta do desenvolvimento social, que este ano vai ser de 136 milhões, se justifica?
Não, eu acho que não se justifica. Não pelo valor em si. Poderia ser investido um valor equivalente de uma forma mais eficiente, focando no controle dos gastos públicos, que é a função principal do Tribunal de Contas. De fato, o Tribunal de Contas do município, assim como o Tribunal de Contas do Estado, não só em São Paulo, mas em outros estados, e o Tribunal de Contas da União, como eu disse, tem uma tradição de se considerar um tribunal e, portanto, são cargos oficiais, são assessores para lá, assessores para cá, ao invés de se concentrar na área FIM, que é a área de fiscalização da despesa pública. Se fosse esse mesmo gasto investido 85%, 90% com técnicos de carreira, fiscais, auditores de carreira, poderem fazer um trabalho ainda melhor, eu não me oporia, porque o Tribunal de Contas ele é um órgão de economia. Quer dizer, você gasta 200 ou 300 milhões, mas ele em atuação significa uma economia de 2, 3, 4 bilhões. Então, em si, o orçamento dele não é problemático. O que precisa é haver um equilíbrio de que a maior parte possível do orçamento esteja destinado para a atividade FIM, que é a fiscalização, a análise da qualidade e da quantidade do gasto público e que nós estejamos num ponto de equilíbrio entre um gasto eficiente de controle e o quanto esse controle devolve para a sociedade. Claro que não adianta eu investir 3, 4, 5 bilhões, porque isso não vai significar que eu vou ter um controle infinitamente perfeito. Então há um limite, claro, mas em si a despesa de 200 ou 300 bilhões ela só soa exagerada se a gente percebe a qualidade do gasto do próprio Tribunal de Contas.
Agora, essa questão aí entre os vereadores, né, a Prefeitura e o Tribunal de Contas do município, traz à tona aí uma questão que, de fato, ela é nacional, né, envolve os demais municípios, os estados e até o Tribunal de Contas da União, que é a questão da nomeação política de seus integrantes, né. Normalmente, essas nomeações atendem aos interesses dos governantes, né. É possível reverter isso? É necessário reverter isso na sua visão?
Eu penso que é necessário. A ideia dos Tribunais de Contas, ela é uma boa ideia, talvez formatada de um modo que hoje nos soa equivocado. Ela foi correta no momento onde as nomeações políticas não eram vistas como hoje nós as vemos, mas o Tribunal de Contas, só para explicar para os nossos ouvintes, ele tem esse nome tribunal, mas ele não é um tribunal. Ele não faz parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão de controle externo previsto na Constituição Federal, que tem uma função, ele tem uma dupla função. De um lado, ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo na tarefa que o Poder Legislativo tem de julgar as contas anuais do Poder Executivo. Então, todo ano, o chefe do Poder Executivo, seja prefeito ou prefeita, governador ou governadora, presidente ou presidenta, apresenta sua prestação de contas ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas analisa essa prestação, prepara um parecer opinativo. Ele está ali ajudando o legislativo respectivo a analisar as contas do governante. O parlamento, seja a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, de posse desse parecer, vão julgar as contas do governante. Essa é uma função que o Tribunal cumpre. O Tribunal de Contas e, portanto, aquele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Outra função é a de julgar as contas diretamente de todas as outras autoridades que administram dinheiro público, tirando o chefe do Executivo. Então, o chefe do Executivo ele só pode ser julgado pelo Legislativo. É uma questão de equilíbrio entre os poderes, uma missão tradicionalmente dada ao Parlamento de julgar as contas do chefe do Executivo. Mas todos os outros gestores, ministros de Estado, secretários de Estado, secretários de municípios, diretores, presidentes de autarquias, de fundações públicas, das próprias, os presidentes das mesas das casas legislativas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, todos prestam contas ao Tribunal de Contas, que faz o julgamento, eventualmente determina a devolução de valores aos cofres públicos, aplica multas, mas nós não entramos no âmbito do poder judiciário. Se uma pessoa recebe, por exemplo, uma multa do Tribunal de Contas, ela pode ir ao judiciário, se ela discordar daquela multa, pedir a desconstituição dessa decisão, porque essa decisão viola alguma lei, algum preceito, algum princípio. É um órgão, portanto, administrativo de análise de contas. E ele é um órgão que é formado quase que integralmente por indicações de âmbito político.
Muitas vezes... Muitas vezes essas indicações políticas têm um caráter técnico também, eles colocam técnicos, né? Mas muitas vezes não, eles colocam apenas um aliado político ali, né?
Exatamente, a gente não pode ficar na dependência de governantes ilustrados que assumam e compreendam a responsabilidade. Portanto, o que a gente acaba vendo com mais frequência, no caso dos tribunais de contas, são deputados estaduais, no caso do Ministério do Tribunal de Contas da União, são senadores ou deputados federais, em geral, parlamentares, pessoas com atuação política que podem até ter uma experiência na área, uma experiência jurídica, uma experiência na área econômica, mas que vão para lá com uma missão, muitas vezes, de ordem política. É preciso, para resolver isso, uma profunda reforma, uma reforma na Constituição, porque os tribunais de contas, eles são feitos nos estados e nos municípios que há como um espelho do Tribunal de Contas da União. Então é preciso uma reforma na Constituição Federal e reformas respectivas nas constituições dos estados, nas leis orgânicas dos municípios, nas leis complementares de cada estado e dos municípios de São Paulo e Rio, que são os únicos dois que têm tribunais de contas próprios de municípios, para atualizar essa legislação e pensar uma reforma agora. A ameaça que se fez da presidência da Câmara na semana passada de extinguir e aposentar os atuais conselheiros e nomear novos, isso não é possível, por maior que seja a crítica que se possa ter à atuação de um conselheiro, a não ser que ele seja destituído pelo impeachment, que o conselheiro é passível, mas ele tem o direito adquirido a cumprir integralmente, até a sua aposentadoria compulsória, já que não há mandato definido, o tempo do cargo para qual ele foi indicado. O que é possível fazer dentro da legislação, isso já aconteceu, é a extinção do órgão. Os tribunais de contas de municípios, eles são uma espécie de extinção. Quando a Constituição de 88 surgiu, havia em São Paulo e no Rio de Janeiro tribunais de contas de municípios e houve um acordo na Assembleia Nacional Constituinte para manter em atividade esses tribunais, mas numa ideia de que a partir dali passou a ser proibido constituir novos tribunais de contas de município. Os tribunais, quem julga as contas das autoridades dos municípios em geral, tirando São Paulo e Rio de Janeiro, são os tribunais de contas dos estados. Então, uma possibilidade que seria lícita, que seria legal, é a extinção do Tribunal de Contas do município de São Paulo, passando a tarefa, que hoje é realizada pelo Tribunal de Contas do município, para o Tribunal de Contas do estado. Simplesmente ficar sem um órgão de controle externo não é possível. E penso eu que também não é possível simplesmente aposentar compulsoriamente os atuais conselheiros e trocá-los por novos. Seria até ditatorial.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui a participação de Fernando Neisser, doutorando pela Faculdade de Direito da USP, coordenador adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Desculpem, obrigado, Fernando, aí pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma honra colaborar com a Rádio.